Meu nome é Natália Salazar.
E eu sou Renata Schmidt.
Este é o Pátria Amada Criminal.
Bem-vindos!
Eu não sei por que eu tô começando o podcast assim.
Eu achei que você tava fazendo cosplay de algum programa de notícia. Tipo, boa noite!
Boa noite! Este é o Pátria Amada Criminal. Vamos começar a história? Porque eu não sei onde eu tô indo com essa introdução. Eu claramente não ensaiei nada, não planejei nada. Eu liguei o play e comecei a minha diarreia verbal. Então eu preciso que alguém me pare.
Hoje a gente começou o dia com imitações.
É, de alguém que eu não sei.
De alguém.
Alguém. Uma pessoa.
Quem vocês acham que a Natália imitou?
É, deixa nos comentários.
É, manda pra gente. Mas, gente, olha lá, hoje a gente vai trazer uma parte 2, então eu recomendo que se você não ouviu a parte 1, você volte 1.
É.
Já, vai que é sua primeira vez aqui, né?
Vai que é sua primeira vez vendo números e você não sabe que um vem antes
não,
do 2.
Não, mas às vezes aparece, é uma recomendação pra pessoa, ela nem vê direito, ela clica e...
É verdade. Desculpa eu ter feito... pouco caso da sua inteligência.
Se essa é a sua primeira vez aqui, a gente já pede desculpa por alguma coisa.
É, esse é um péssimo episódio pra ser introduzido logo de cara. A pessoa já tá traumatizada com o nosso jeito.
A gente não é sempre assim, perdão.
A gente, às vezes, é muito pior.
É, isso é verdade. Mas, enfim. Então, assim, se você quiser voltar, eu recomendo que você escute a parte 1 pra entender essa história inteira. Se você isso. não quiser, se você pensou, não, eu sou teimoso, eu vou ficar aqui mesmo, eu não vou ficar mudando o negocinho ali, eu quero ouvir esse, ok. Eu vou fazer um ultra, hiper, mega resumo da parte 1, só pra você não ficar muito perdido.
Olha, uma mãe. Uma mãe.
Basicamente, a gente tá contando a história da Cherie Miller e do Jerry Cassidy e do Bruce Miller. São os três protagonistas da nossa história. O Jerry Cassidy é um policial, era um policial, na verdade, que foi demitido injustamente da corporação. É, ficou deprimido, se divorciou, entrou num bate-papo que estava acabando de começar, porque essa história acontece no final dos anos 90, começo dos anos 2000. Então ele entrou num chat de bate-papo da AOL, conheceu Cherie Miller, que era uma grande de uma fanfiqueira. Ela era casada com um cara de boa, tinha um casamento ok, mas ela tinha uma necessidade meio patológica de atenção. Então ela criou toda uma fanfic pro Jerry, com quem ela conversava nesses bate-papos, falando que ela era uma mulher rica, uma mulher da máfia, e que ela tinha um marido muito violento. E quando a gente terminou a parte 1, ela falou pro Jerry que ela tinha passado por coisas terríveis com o Bruce, por tortura, por estupro, que fizeram ela ter 2 abortos de filhos que eram supostamente do Jerry. E a gente parou meio que por aí, o Jerry, foi a gota d'água pro Jerry saber que a mulher que ele amava e com quem ele tinha um web namoro tava sendo torturada. Mas tudo isso, só pra reforçar, é uma grande fanfic, nada disso que ela falou pra ele era verdade. Então, é isso. Tem alguma, não tem... Ah, ela tinha 3 filhos, só que a gente quase não ouve falar dessas crianças, porque o tempo todo que ela tava...
Coitada, era o Guinho, Zezinho e o Luizinho, negligenciados.
Sim, totalmente negligenciados, porque ela passava realmente todo o tempo acordado dela, ou nos chats de bate-papo, ou tirando foto e fazendo vídeo pra amantes que ela tinha nesses chats aí.
Pois é, ela tirava fotos... E filmava com uma câmera.
Aquela coisa fita VHS, sabe, gente? Ela não mandava. Era a época em que pra mandar nude, você tinha que ser determinado e ter o equipamento correto.
Pois é.
Ela mandava fotos polaroides e fitas VHS dela em momentos íntimos com ela mesma para pessoas do chat da AOL com quem ela gostava de conversar.
Pois é. Ela basicamente criou OnlyFans,
sim.
Mas de graça.
Mas de graça, ela não cobrava, ela mandava tipo de presente. Ela gastava pra mandar. Então
ai,
a gente parou
treva,
aí, gente.
Que treva de ser humano, que treva.
Pois
Tem
é.
Tem gente que é muito errada, né?
É isso. Então, gente, a gente vai começar a parte 2 falando da morte de Bruce Miller.
Sabia que o Bruce ia se ferrar nessa.
Aquela página, já que a gente tá falando de primórdios da internet, né? É aquela página do Orkut, bonzinho, só se fode, sabe? Porque realmente, gente, o Bruce, como eu tava falando na parte 1, ele era um cara extremamente tranquilo. Esse era o 4º casamento dele, mas os outros casamentos não terminaram por briga, não terminaram por violência, por nada.
Por abuso, nada.
Não, terminaram porque ele era um workaholic, ele tinha 2 empregos, né? Ele trabalhava numa fábrica, era dono de um ferro velho, e como hobby ele consertava e restaurava carro antigo. Então, ele era muito viciado em trabalho e as mulheres, as ex-mulheres dele, falaram que o problema era falta de atenção, que elas não tinham dele a atenção que elas esperavam. Uhum. E por isso que os casamentos acabavam. Acabavam amigavelmente, mas acabavam.
Uhum.
É, então, ele era um cara que realmente... Ele é uma pessoa que merecia mais da vida, sabe?
Sim. E ele fez de tudo pra ajudar ela.
Sim.
Pra apoiar ela com filhos, com o business dela, que ela era vendedora da Mary Kay.
Isso.
E ele só se fudeu.
É, quando ele conheceu ela, ela já tinha 3 filhos e ele acolheu os filhos como se fossem dele. Ele virou uma figura paterna dos filhos dela em muito pouco tempo, assim.
Nossa, gente.
Por que eu digo muito pouco tempo? Porque... O Bruce morre no dia 8 de novembro de 99. Eles estavam casados desde abril só. Foi muito rápido.
Mano.
Foi muito rápido. Então, em 8 de abril... Desculpa, em 8 de novembro de 99, o Bruce estava no Ferro Velho quando ele recebeu uma ligação da Cherie que pediu que no caminho para casa ele parasse em uma pizzaria e trouxesse algumas pizzas pro jantar. Até porque ela não cozinha, né? Ela só fica no chat.
Sim.
Enfim. Alguns minutos depois que o Bruce desligou o telefone do Ferro Velho, ele tomou um tiro na parte de trás da cabeça. Nada foi levado e não havia sinais de luta. Ao que tudo indica, o Bruce nunca chegou a ficar frente a frente com o agressor. E, gente, eu não sei nem se isso é melhor ou pior, porque, assim, ele morreu, tipo, without a clue, sabe?
Sem saber
de nada. Na cabeça dele, tava tudo bem, o casamento tava bem, ele tava... com uma família feliz, ele gostava muito dos filhos dela, ele tava muito feliz no casamento, porque ele trabalhava muito, ele não tinha muita ideia do que ela fazia, mas na cabeça dele, gente, ele deu o computador pra ela, porque ela, como ela vendia Mary Kay, ele deu o computador pra ela poder registrar as vendas que ela fazia, pra ela poder divulgar os produtos que ela vendia na internet. Então, assim, quando ele via lá nos chats, então ele não sabia o que ela tava fazendo no computador.
Mano.
E ela aproveitava pra fazer os materiais pornográficos que ela mandava quando ele tava ou na fábrica ou no Ferro Velho.
Uhum.
Então, assim, ele morreu sem saber de nada. Em nenhum momento ele teve realização do que tava acontecendo. E eu realmente não sei se isso é melhor ou pior, sabe? Eu realmente não sei. Porque a polícia concluiu que foi, tipo, uma execução mesmo. Uhum. E que não teve nenhuma luta.
Eu acho que foi melhor pra ele, mas é uma puta covardia.
É.
Você matar alguém e não poder não olhar nem no olho da pessoa que você tá atirando, que você tá matando,
sim,
é uma puta covardia.
É. A Cherie tava em casa, supostamente esperando o Bruce chegar com a pizza, quando 2 policiais bateram na porta pra avisar que o Bruce tinha sido assassinado. E, gente, é Cherie ganhando atenção, né? Ela agiu como a perfeita jovem viúva americana. Chorou, se descabelou, se jogou no chão.
Leva eu!
E perguntou mais de uma vez se eles sabiam quem tinha sido. E a polícia não sabia responder essa pergunta, porque, gente, ele não tinha inimigo, ele não apostava, ele não ia pra bar, ele não se envolvia com agiota. Ao que tudo indicava, ele era uma pessoa totalmente comum, gente. Ele não tinha grandes emoções na vida dele, sabe? Como vocês já devem ter imaginado, pela forma como a gente acabou a parte 1, o autor dos disparos foi o Jerry. O Jerry viajou de Nevada pro Michigan com o único propósito de executar o Bruce, que na cabeça dele era o homem que tinha espancado a mulher que ele amava, submetido essa mulher a um estupro coletivo e causado a morte de 3 dos filhos não nascidos dele, né? Então, assim, o Jerry dirigiu com a força do ódio na cabeça dele. Cada segundo que a Cherie tava naquela casa era um segundo que ela corria risco de vida.
E você não pode nem, né, assim, você não pode nem culpar o Jerry. Porque se alguém me conta uma história, se você fala que o seu marido tá fazendo isso, eu dirijo até a Irlanda, eu vou a nado pra Irlanda.
Sim.
Movida pelo ódio pra fazer justiça.
E na cabeça do Jerry... Ele tinha, entre aspas, provas, sabe? Porque ela mandou foto da barriga toda cheia de marca roxa. Ela mandou foto do ultrassom, ela mandou foto do teste de gravidez.
Mano.
Então, assim, na cabeça dele, era fato que ela tinha sido espancada, estuprada e perdido as crianças.
Gente, imagina você falar pro homem que te ama... que você foi estuprada coletivamente. O
até
ódio,
abortar. A
até
ponto
abortar,
de abortar
o filho dele. Gente, essa mulher é de uma... Não sei se isso é irresponsabilidade, se é pura maldade, se é vontade. Eu não sei, essa mulher é apocalíptica.
Eu acho que pra ela, ter atenção é mais importante do que qualquer outra coisa.
Gente.
Tipo, ela ter a satisfação dessa necessidade tá acima de tudo pra ela. Tá acima de filho, de marido, de justiça, do que é certo, do que é errado. Eu acho que é isso, não sei.
Qual que é aquela personalidade histriônica? Não é essa?
Não é narcisista?
Não, que é assim, que quer atenção a todo
mundo. É, o histriônico, mesmo que seja negativa.
É, e que é hipersexual.
Eu acho que é histriônico. Me corrijam se estivermos errados, gente, mas eu acho que é histriônico, sim. E, gente, pra matar o Bruce, o Jerry contou com a ajuda da própria Cherie, que informou pra ele os horários do Bruce.
Nossa senhora, gente.
Ela telefonou pra ele pra pedir a pizza usando o telefone da casa.
Como
pra estabelecer
álibi.
Um álibi, pra livrar ela de qualquer suspeita. E, ao mesmo tempo, impedir que o Bruce ouvisse os barulhos do Jerry entrando no ferro velho.
Gente.
Então, o Jerry avisou quando ele tava chegando, ela ligou, e como o Bruce estava no telefone com ela, o Bruce não ouviu o barulho da porta, do cadeado.
Uhum.
E assim, gente, como o Jerry havia sido policial, ele sabia cobrir os rastros e não tinha... Gente, o Jerry e o Bruce, em teoria, não se conheciam. Eram duas pessoas de estados diferentes, com vidas totalmente separadas. Então ele não tinha um motivo, a polícia nunca queria ir atrás dele.
Claro que não. E, gente, como é que você... Gente...
É muito a situação daquele filme É um Estranho no Trem?
Não sei.
Que são duas pessoas que pegam o trem juntas, que elas não se conhecem, elas só pegam o trem juntas. E que cada uma tem uma pessoa na vida dela que precisa sumir. E aí eles combinam de um fazer o assassinato do outro.
Pode crer. Nossa, eu vi esse filme, acho que eu nem vi esse filme.
Não?
Eu acho que conheço a história, mas eu não vi esse
aí,
filme.
Aí, gente, fica essa recomendação. Enfim, gente, por conta de todos esses fatores, o assassinato do Bruce tinha tudo pra ser, tipo, o crime perfeito.
Uhum.
A princípio, a Cherie foi considerada uma pessoa de interesse. Entretanto, como ela podia provar que ela tava em casa e que ela ligou pro Bruce num horário muito próximo do assassinato, ela foi rapidamente descartada.
Uhum.
E no relatório da polícia, consta também como fator determinante que a Cherie teve uma, entre aspas, resposta apropriada ao receber a notícia da morte do marido.
Claro.
O que eu, pessoalmente, acho um pouco bizarro, tá, gente? Porque o luto, ele é expresso de maneiras diferentes, né?
É, no, hoje em dia a gente sabe que não existe uma forma apropriada, uma forma padrão.
É, então, eu dei um desconto porque o caso aconteceu tem quase 24 anos, então eu acho que hoje a polícia não agiria dessa forma, mas isso foi, tá anotado no relatório, resposta apropriada, tipo... Uhum. O próximo a ser investigado foi o John, que era um antigo amigo do Bruce... Mas, ao que tudo indicava, o Bruce estava devendo $2,000 pro John. E aí eles tretaram. E o John teria dito nessa treta, se você não me pagar, eu te mato. Tipo, essas coisas, essas frases que você fala. E aí o John foi chamado pra depor. E em determinado ponto da conversa, o nome da Cherie foi mencionado. E o John, que bizarramente, ou não também, né? Mas ele já tinha tido um relacionamento com a Cherie antes dela casar com o Bruce.
Meu Deus.
É. Ele informou para os investigadores que a Cherie era sinônimo de problemas.
Uhum.
E que quando o Bruce comentou com ele que estava saindo com a Cherie, o John disse, não faça isso. Não se meta com essa mulher. E o Bruce ignorou essa informação.
Claro.
Só que o John sabia que ela era, tipo, bad news, que ela não era uma pessoa confiável, só que ele não tinha prova nenhuma, nem nada que ele pudesse usar pra nada, sabe? E a polícia não pode, tipo, vou prendê-la com base em o John acha que essa pessoa é sinônimo de problema.
Claro que não. Ah.
Então, assim, a polícia não podia fazer nada, mas eles decidiram dar uma segunda olhada nela. Nesse período, a única informação relevante que a polícia conseguiu foi a fofoca de que 2 dias depois do assassinato do Bruce, a Cherie foi para um bar, esses bar local, e foi vista dançando até o chão, bebendo com a galera. E assim...
Não é uma resposta apropriada,
exatamente.
Cherie.
Aí, eu acho que foi esse momento que a polícia deve ter riscado resposta apropriada e colocado resposta não apropriada.
Ah.
Mas assim, dançar até o chão...
Dançou o creu na velocidade 5.
Sim. Eles falam em inglês, hitting the dance floor. Ela tava lá. É. Mas assim, gente, é de bom tom? Não é de bom tom. É crime? Também não.
É.
Então assim, a polícia também guardou essa informação, mas eles não tinham mais nada nela. É porque eles tinham uma prova de que ela tava na casa quando tudo aconteceu e não, sabe? Então assim, as semanas foram se passando, a investigação não avançou. E a Cherie continuou morando com os filhos na casa do Bruce, pra onde ela levou um namorado cerca de 2 meses depois da morte dele.
O Jerry.
Calma. Ah, outra coisa.
Outro namorado?
Ó, um detalhe que algumas fontes dizem que foi 2 semanas depois da morte do Bruce, outras 2 meses, tá? Mas eu mantive 2 meses porque eu achei um tempo mais factível. Eu acho que 2 semanas a polícia teria... Mas...
É, 2 semanas, né?
Mas 2 meses também... Sei lá, gente. 2 meses você pondo outra pessoa dentro de casa, já?
Mas você lembra do marido da... O Chris Dawson, marido da Lynette Dawson. Ela desapareceu, entre aspas, e 1 semana depois a amante dele tava na casa, morando como se fosse mãe da filha dele, das filhas.
É verdade. Cara de pau sem limites.
A cara de pau não tem limite. Pra essa gente, não tem limite.
É. Gente, como herança, a Sherry Miller recebeu o ferro velho, que ela vendeu, $16 mil das contas bancárias do casal, algumas ações e $80 mil em seguros, de acordo com o registro do Tribunal de Sucessões e Investigadores.
Gente, como que você faz isso? Eu não consigo entender a frieza de você saber que você tá basicamente encomendando a morte de uma pessoa completamente inocente.
Pois é.
Cujo você que não tem. Você não tem nada contra essa pessoa. Essa pessoa vai morrer. Você sabe que você tá praticamente encomendando a morte dessa pessoa. Essa pessoa não sabe de nada. Ela não fez nada além de te ajudar, de te apoiar, de criar seus filhos, de te dar carinho.
E assim, gente, eu não sei se vocês sabem, né? Mas as seguradoras, quando o esposo e tal, o beneficiário, ele é considerado suspeito, ele não recebe o dinheiro. Enquanto o caso está sendo investigado, a pessoa não recebe o dinheiro. A pessoa só recebe a herança quando a pessoa já foi, tipo, cleared, né? Quando a pessoa foi considerada... Tipo, quando foi considerado que não existe envolvimento da pessoa no crime.
Acima de qualquer suspeita.
Isso. Então, a partir do momento que ela recebeu o seguro, ao que tudo indicava, ela conseguiu escapar de uma acusação de assassinato.
Mano, e você ainda pegar tudo que é dele? Se desfazer do ferro velho dele, sabe?
É.
Receber seguro que ele pagava...
É, gente, e foi aí que o Jerry finalmente abriu os olhos e percebeu que ele foi usado. Porque o namorado novo, minha gente, não era ele.
Ai, meu Deus, Jerry.
E assim, a Sherry fez uma coisa que eu acho que... Assim, a Sherry fez várias coisas, né, gente? Eu acho que deu pra ver bem pela parte 1 o tipo de pessoa que ela é. Mas como se não bastasse esse ser humano ruim que a gente já sabe que ela é, ela cometeu o erro de dar ghosting no cara que matou o marido dela. Com a ajuda dela.
Então, não é uma coisa muito inteligente de se fazer.
Pois é, porque o que aconteceu? Assim que ela recebeu o dinheiro, que a polícia parou de prestar atenção, de chamar ela pra depor e tal, ela achou de bom tom parar de falar com ele. Ela só cortou ele da vida dela. Ela parou de responder os e-mails, parou de atender ligação, ela sumiu e enfiou outro homem em casa. E aí, gente, o que acontece? Tem uma coisa que a gente fala muito também quando a gente fala de seita. A partir do momento que te separam da influência da pessoa que tá te manipulando, você começa a enxergar as coisas mais como elas são e menos como te falaram que as coisas eram, sabe?
E na hora que a ficha cai...
É.
A raiva...
Foi isso. Gente, no começo o Jerry não entendeu o que estava acontecendo, mas aos poucos, né, a distância das mentiras, a distância da manipulação, foram fazendo com que ele fosse abrindo os olhos.
O ódio, gente.
E pela primeira vez, ele percebeu a inconsistência nas histórias. O timing errado nas gravidezes, o tom bizarramente novelesco do fake Bruce nos e-mails, que homem escreve assim. Gente, só pra relembrar, na parte 1, a gente fala que o Jerry recebeu 2 e-mails cujo título era The Bruce. E eram todos em caixa alta, né, em caps lock. E os e-mails eram os seguintes. O primeiro era: Sherry está ficando gorda com 2 bastardos crescendo dentro dela. Ela decidiu que não gosta do excesso de peso e vai fazer um aborto. E o outro é: bom, Sherry me pediu para avisar que ela vai estar em casa logo. Eu acho que o aborto deu certo. Ela parecia estar se sentindo melhor sabendo que não teria mais filhos. Obrigada por fazer meu relacionamento com minha esposa melhor.
Tipo, essa é a parte que eu ia ficar cabreira. Que homem descobre que a mulher tá tendo um caso e fala pro amante: obrigada por fazer meu relacionamento ficar melhor com a minha esposa?
Eu achei que todo tom, não parece um tom, parece um tom de alguém imitando o homem, não um tom de homem, o jeito que um homem fala. Então, assim, ele foi percebendo, a cada dia que passava, ele se ligava o quão, obviamente, ele foi enganado e manipulado por uma mulher que ele pensava que ele amava, né? E por conta desse amor desesperado, por conta desse desespero dele de ser salvo, essa vontade, essa necessidade de ser salvo por outra pessoa, ele tirou a vida de um homem que...
não fez nada contra ele.
E a cada dia que passava, o Jerry tomava mais consciência de que ele foi usado como uma arma. Pra matar um homem que provavelmente não tinha feito nada de errado, por conta de nada mais, nada menos do que capricho de uma dona de casa entediada, gente. E aí, ao se enxergar dessa forma, ele ficou extremamente deprimido. E aí ele ficou deprimido a ponto da família dele decidir intervir. Foi nesse momento que veio o convite do primo dele pra que ele se mudasse pro apartamento no sótão, em Odessa. Pouco tempo depois de se mudar pro sótão, o Jerry decidiu que tinha chegado o momento dele montar as evidências que comporiam o último caso da vida dele, o caso do assassinato do Bruce Miller. Ele revisou todas as interações que ele teve com a Cherie, ele imprimiu tudo. Tudo que eles conversaram nesses meses, ele imprimiu. E aí, depois dele fazer isso, ele passou dias catalogando essas conversas por tópicos. Então, ele tinha todas as fotografias, os recibos dos encontros presenciais, as fotos dos testes de gravidez, as fotos dos ultrassons, ele catalogou tudo. Esses materiais foram organizados, né, e colocados na maleta de couro preta que foi colocada debaixo da cama.
Tá. Gente, imagina você perceber que você fez isso com alguém e que tudo era uma mentira. Foi bem o que você falou, eu acho que deve ser a sensação de você sair de uma seita.
Sim.
E daí você se dá conta de, gente, olha o que eu fiz com as outras pessoas, olha o que eu fiz com esse homem. Eu matei, eu executei um homem, eu nem olhei no olho dele. Eu não cheguei a olhar nos olhos dele pra ele saber quem tava matando ele.
Você sabe que eu acho que por esse detalhe, por ele não olhar de frente pro Bruce, no fundo ele sabia que o cara não tinha feito nada.
É muito, muito difícil você ir de uma pessoa trabalhadora, honesta, policial, pai de família.
Gente, ele foi o cara que se fudeu porque denunciou os policiais corruptos do departamento.
É. E daí tipo, você vai dessa pessoa pra uma pessoa que executou covardemente um homem que nunca te fez nada de mal e agora você sabe que é um capricho de uma dona de casa entediada. E que ele nunca fez nada de mal pra ninguém.
E que ela já colocou outra pessoa dentro de casa. Gente. A vida que ela tinha prometido não era pra você.
É. Gente. O desespero, a raiva, o ódio, a amargura, mano, a decepção, tudo. A decepção com você mesma. Imagina como que você vai se olhar no espelho depois de fazer uma coisa dessa.
Eu penso que nesse momento ele deve ter enxergado a vida dele como um grande fracasso, assim. Porque foi uma surra atrás da outra na vida desse homem, né?
Porque, nesse ponto...
Ah, sim, mas ele era, sei lá, ele era tão novo. Eu acho que no fundo ele... Não sei, eu acho muito foda. Eu acho que é uma decisão muito foda, sabe? Porque enquanto ele não tinha puxado o gatilho, ele ainda tinha uma chance de dar volta por cima na vida dele, sabe?
Ah, mesmo depois de... Ele podia ter ido pra cadeia de cabeça erguida.
Eu acho que na cabeça dele... Eu não tô falando que ele tá certo em raciocinar assim, gente, pelo amor de Deus. Eu acho que foi um desperdício de uma vida. Que, tipo, ele se privou de de encontrar um final feliz, sabe? Ele se impediu de ter um final feliz.
De ter uma redenção.
Sim, mas eu acho que na cabeça dele era uma vergonha que ele não ia aguentar ele ser preso. Tipo, fora que ele ficaria
não, fora que ele ficaria conhecido, daí toda a família dele ia ficar sabendo de tudo que aconteceu, os filhos iam ficar sabendo do que ele fez.
Ah, mas de qualquer jeito eles ficaram, né? Porque a gente ia falar disso, mas assim,
mas
eu
daí
acho
ele
tem...
não tava aqui pra ver.
É, exato.
Porque você olhar no olho do seu filho, quando seu filho descobre que por causa de um chat da OL, você matou um cara que nunca te fez nada... Sabe? Por causa de uma mulher, de uma fanfiqueira louca.
É.
Eu acho que ele não ia conseguir olhar pra ex-mulher dele, pros filhos dele.
É verdade, eu não tinha pensado nisso.
Ai, gente, que tristeza.
É. A carta do último pecado do Jerry era uma confissão completa do assassinato do Bruce Miller.
Uhum.
Arquitetada por ele e pela Sherry Miller. A carta, gente, ela trazia toda... Essa foi aquela carta que no comecinho da parte 1 do... desse caso... Ele direciona pro Mike, o irmão dele, e tá escrito, não abra sozinho.
Uhum.
É a carta da confissão. E essa carta traz todos os detalhes do assassinato, inclusive alguns que não haviam sido divulgados pela polícia. Como as ferramentas que ele tinha usado para arrombar as fechaduras do ferro velho e do Bruce. Essa informação não tava em lugar nenhum e ele deu os detalhes até pra polícia saber que, tipo, era uma confissão feita pela pessoa que realmente... assassinou a outra, né?
Uhum.
O Jerry disse que fez aquilo amando da Sherry, que ele reconhecia ter se deixado levar pelas mentiras dela, e que ao matar o Bruce, ele acreditava estar protegendo a mulher que amava e se vingando pelos 3 filhos assassinados. Ai, gente, dá uma dó. Uma das cartas que ele escreveu, que ele deixou uma pilha de cartas, né? Era pra mãe dele, se desculpando com a mãe dele. Pelo que ele fez, e falando que ele só assassinou aquele homem... porque ele achava que aquele homem tinha matado os 3 filhos, 3 dos filhos dele. Então, assim, ele era esse tipo de pessoa, sabe? Na carta, ele também diz que a pasta preta continha todas as evidências necessárias para comprovar a história dele, que ele ainda organizou do jeito que ele sabia que a polícia gostava de organizar para ficar o mais rápido possível para eles.
Mano.
Inclusive, entende? Tipo, eu fico... Gente, ele conseguiu ser o herói da história... depois de morto, porque se ele não tivesse feito isso, esse caso nunca teria ido a julgamento.
Ah, ele foi o vilão e o herói.
Ele foi o vilão e o herói. É uma história de redenção, de certa forma, né?
Ah.
E, então, né, retomando, ele disse que a pasta preta continha todas as evidências necessárias pra comprovar a história, inclusive as conversas entre a Sherry e o Bruce, nas quais a Sherry explica pra ele o layout do ferro velho. E ela pergunta várias vezes se ele tem certeza daquilo, e ela fala constantemente, você tem certeza? Porque se o plano der errado, você sabe que eu vou morrer, né? Você sabe que se você der pra trás e ele desconfiar, ele vai me matar, né?
Nossa, olha o que ela tá fazendo.
Sim. E além de tudo, ela fez tudo isso por chat. Tipo, ela deixou o rastro. Também, gente, como era os anos 2000, eu acho que eles não tinham ideia de que isso ficava registrado, né?
Não, eu acho que eles não sabiam.
Eu acho que na cabeça dela, ela fechava a janelinha e acabou, né?
É, porque deve ter, tipo, de repente, quando fecha a janela, acaba. E daí ela não sabia que ficava registrado em algum lugar que você podia ir no histórico e ver tudo.
Que é bizarro, mas enfim. Só pra vocês saberem também, gente, eles conversavam... Depois que eles saíram, né, do chat da aula, eles conversavam principalmente por e-mail. E começou um serviço de mensagem americano que chama IM, acho, Instant Messenger, alguma coisa assim. Que era... normal nos anos 2000 também. Eram as duas formas que eles usavam pra se comunicar. Eu acho que ela devia deletar os e-mails e apagar os históricos dos chats, e ele não.
É.
Mas enfim, fato que ele guardou tudo, inclusive as conversas em que ela ajudava ele a planejar o assassinato. Eu peguei um trechinho da carta pra ler pra vocês, da carta dele. Ele fala, eu dirigi até lá e eu matei. Sherry se envolveu e armou tudo. Tenho todas as provas e estou mandando para a polícia. Ela vai receber o que está por vir. Fui tão estúpido. Mas agora você conhece a verdadeira história de por que entrei em tal estado de depressão. Porque simplesmente não conseguia contar a verdade a ninguém. Ela só queria todo o dinheiro dele e não queria mais o marido. Bem, ela realizou o seu desejo, mas logo aprenderá que não pode fazer isso com as pessoas. Agora eu sei que tudo eram apenas mais mentiras e jogos de Sherry. Ela não se importava com o que seria necessário ou com quem ela machucaria para conseguir o que queria. A família do Mike, eles chegaram a discutir, tipo, se entregavam ou não, né? Mas eles entregaram toda a pasta para a polícia. E aí a polícia, recebendo essas informações, né, a polícia convocou a Sherry novamente para prestar um depoimento. A primeira reação dela, quando ela foi chamada pra depor, foi ficar ofendidíssima.
Claro.
Tipo, ai, gente, eu não acredito que vocês estão me acusando. A gente já falou várias vezes, vocês sabem onde eu estava, não fui eu. E aí a polícia tira do envelope as conversas dela com o Jerry. E põe na frente dela, assim. E não fala nada, só põe. Aí ela mudou um pouco de tom. Quando ela viu o que a polícia tinha, ela ficou mansinha.
Eu tava achando ainda que ela ia, tipo, dar uma de Sherry Papini. Que a Sherry Papini, quando a polícia começou a falar, tipo, não, a gente sabe que esse é o lugar que você tava, esse é o seu, entre aspas, cativeiro, que era na casa do ex-namorado, né? E daí a Sherry Papini, ela simples, ela, tipo, ela meteu o louco como se ela não estivesse vendo o que eles estavam falando. Ela só começou a chorar e falar, não, meu Deus, sabe? Aquela coisa bem... E ela negou até o final, assim, até não ter mais como, mas
não,
mesmo...
Não, mas calma que a gente vai falar disso, essa história não acabou. A Sherry não confessou. Ela só ficou mansa e parou de falar. Ela só não ficou mais ofendidíssima.
Ah, tá, ela só deixou de ser Karen.
Ela só parou de fazer a Karen, é tipo, é, o que vocês estão fazendo? Isso é um absurdo, tô muito ofendida. Ah, então aqui, você tava ocupada, né? Não era só com seu marido que você tava, né? Silêncio, não estou mais ofendida, basicamente. Ela não confessou, tá, gente? Ela só parou de falar e pediu um advogado. Mas as evidências na pasta do Jerry foram suficientes para que ela fosse presa preventivamente e formalmente acusada do assassinato do Bruce Miller. Foi um dos primeiros crimes da história a ocorrer em consequência de um relacionamento virtual. Imagina o furdunço que não deve ter sido, as pessoas falando, tem que tirar a internet, as pessoas estão matando. Aí a gente vai, lembra que eu falei, na parte 1 eu falei, o ciclo de uma nova tecnologia. Todo mundo fica deslumbrado, todo mundo usa pra sexo, começam a usar pra cometer crimes.
É.
A curva.
E daí vem os, ai meu Deus, fomos muito longe.
É, exatamente. Então, o ciclo tá se cumprindo, gente.
É.
O julgamento aconteceu em dezembro do ano 2000. Ah, gente, aí parte momentos jocosos, né? Porque a vida tem que ser um pouco leve de vez em quando. A defesa da Sherry chamou um perito pra testemunhar que era possível falsificar um e-mail. E aí o cara foi lá, eles perguntaram, é possível falsificar um e-mail? Ele disse, sim. E aí o promotor perguntou, tá bom, como? E o perito não soube explicar.
Nossa, era o BTK o perito. Não é possível rastrear um CD, um disquete.
O perito não soube explicar, gente, como que o Jerry poderia ter forjado os e-mails enviados do computador da Sherry.
Ai, que piada.
Eles chamaram
pronta.
Um perito que não conhecia o conceito de endereço de IP. Assim, tipo, é possível? Sim, é possível. Como?
Gente. Que piada pronta.
De acordo com as evidências apresentadas pela promotoria, quase tudo que o Jerry Cassidy ouviu sobre o Bruce e a Sherry era mentira. A Sherry, gente, ela nem poderia ter engravidado. Ela fez uma laqueadura depois do nascimento do filho mais novo, em meados da década de 90. As imagens do ultrassom e do teste de gravidez eram datadas de 94. Ela pegou foto antiga dela. A promotoria também desconsiderou as alegações de abuso conjugal, porque as agências policiais da área de Flint nunca responderam a qualquer reclamação de violência doméstica da casa deles. O Bruce não tem nenhum antecedente criminal, não tem nenhuma ligação conhecida com crime organizado, e ele é descrito por todo mundo, inclusive pelas ex-esposas, como uma pessoa amorosa, um homem de família tranquilo, de boa.
Só queria mexer no ferro velho dele.
Sim.
Só queria renovar os carros dele, ficar na dele...
O detetive responsável pelo caso, o Kevin Shanglian, deu o seguinte depoimento no tribunal. Ela usava manipulação para conseguir tudo, desde um almoço grátis até fazer alguém cometer um assassinato por ela. A Sherry foi chamada para depor, por algum motivo a defesa achou uma boa ideia, acho que acharam que ela ia conseguir convencer, já que ela é boa em manipular as pessoas, vai que ela é boa em manipular o júri, mas não rolou. O que a Sherry falava era, olha... Tive um caso com ele, sim, mas não planejei nada de assassinar meu marido. O Jerry, ele tava obcecado por mim. E sabe, então ele tava, assim, eu não queria mais o relacionamento, eu falei pra ele que eu não tava mais, que não ia mais rolar. E aí, como ele tava muito obcecado, ele achou que se ele fizesse isso, eu ia ficar com ele.
Claro. Mas tudo isso ela não falou por e-mail, ela falou por telefone, onde eles não podem rastrear.
Sim, sim. E aí, né, gente, eu não sei se ficou claro, assim, qual seria o motivo do crime, né, já que o Bruce não era um marido abusivo, ele tratava ela muito bem, tratava os filhos dela bem, e ela inclusive tinha alguém com quem deixar os filhos quando ela ia sair, né, em teoria não tinha nenhum problema no relacionamento, né, Tipo, será que o tédio era uma força tão poderosa que motivaria alguém a fazer isso só pelo drama, né? Você tem alguma teoria, não?
Pra mim é só dinheiro. Dinheiro e atenção.
É mais ou menos. O motivo real é que, assim, de abril a dezembro de 99, a Cherie deixou o Bruce com uma dívida de aproximadamente $46 mil em cartão de crédito. Sabe essas escapadas que ela dava, que ela fingia que era rica?
Sim, obviamente.
Ela fez vários cartões de créditos no nome dela e no nome dele, estourou o limite de todos, e como ele só... É o que eu falei, ele não era, tipo, ele era meio desligado com qualquer coisa que não se referisse às máquinas dele, os carros dele, o trabalho
e
tal.
Sim, ela fazia contabilidade de tudo, então ela mesmo apagava os próprios rastros.
E como ele via a conta corrente estava com dinheiro, ele não se preocupava, ele não tinha ideia de que ela tinha gastado tudo isso.
Claro.
Então, assim, ela tinha essa dívida de 40... Gente, eu fico pensando em como. O que, que essa mulher tanto comprou de abril a dezembro?
Ah, amada, roupa...
Na verdade,
roupa
de abril a novembro.
De marca,
né?
Hotel caro, viagem.
8 meses.
Não é.
Então, assim...
Cassino, imagina o que ela não gastava quando ela ia visitar ele no cassino.
Eu fico pensando, quão caras as coisas devem ser, né? Porque, gente...
Ah, mas você
é
gasta.
Muito dinheiro, é. Ela tava com medo de que o Bruce fosse pedir o divórcio quando descobrisse.
Claro que ele ia.
E na cabeça... Às vezes até não, mano. Ele é descrito como um cara tão tranquilo que era capaz dele dar um esporro nela e a vida seguir, sabe? Tirar, sei lá, o computador dela, não deixar mais ela viajar, sei lá. Eu não acho que ele pediria o divórcio por conta disso. Mas também não sei, né? Não...
Ah...
Assim, gente, moral da história, ela achou melhor ser uma viúva rica do que ter um terceiro divórcio na conta dela.
Uhum.
Foi isso. Tanto que com o dinheiro que ela pegou, né, do seguro, ela conseguiu cobrir a dívida que ela tinha feito.
Nossa, gente.
O júri deliberou por 2 dias.
Nossa.
Em 22 de dezembro de 2000, emitiu o veredito de culpada em todas as acusações. Ela foi condenada à prisão perpétua pelas acusações de conspiração e recebeu um adicional de 54 a 81 anos por assassinato em segundo grau.
Ótimo.
Ela disse que foi só nesse momento que a ficha caiu. E sobre isso ela fala, acabou. As pessoas realmente sabem o que sou, o que fiz. Vou para a prisão. Mas calma que essa história não acaba aí.
What? Como assim não?
Pois é. Em 2007...
Ela história... falou que acabou.
Pois é, mas não acabou. Mal sabia ela. Em 2007, a história da Cherie foi tema de um episódio de Snapped, sabe? É um programa de que dá pra ver na internet, da Oxygen, que em português o nome é Vidas Interrompidas, tá? Eu não sabia. Descobri pra fazer esse roteiro. E aí,
mas Snapped é o povo que, tipo... Clica.
Surta.
Surta.
Surtos. Devia chamar surtos.
Devia chamar surto. Surtada.
Surtados.
É.
E nisso, o Michael Denoyer, que era um homem de 56 anos, morador de Bourbonnais, Illinois, assistiu esse episódio de Snapped e disse: havia algo nos olhos dela que partiu meu coração.
Ai, Michael.
Ele se declarou apaixonado à primeira vista e ele escreveu uma carta pra ela.
Ai, Michael, vai.
Ela respondeu a
carta.
Tomara
que ela tire tudo dele.
É.
Tomara que eles se casem, que ela tire tudo, metade do que ele tem. Ah.
Bom, eles começaram a se escrever todos os dias. Em 2008, ele foi visitá-la pela primeira vez e a pediu em casamento. E ela aceitou. Sobre esse momento, ele diz... Não foi algo planejado, mas ao conversar com ela, havia algo nos olhos dela e o pedido apenas veio. A Nath tá muito revoltada.
Ai, gente, sinceramente. Como é que uma mulher dessa tem 20 maridos?
Não sei, mano. Uma pessoa que afirma ser o sobrinho dele, desse cara, tentou explicar a relação dos dois, né? E aí ele fala... Ele teve o seu quinhão de casamentos desfeitos. E não é justo que alguém critique sua decisão com base em informações que encontrou ou viu na internet. Ele disse a todos nós que havia algo nos olhos dela. Todos nós assistimos o episódio de Snapped e também vimos o episódio dela no Discovery ID. E não conseguimos entender o que ele vê nela. Ele jura que ela é inocente. Não acredito que seja da minha conta o motivo pelo qual ele a escolheu. Mas ele a escolheu. E não cabe a mim decidir se está certo ou errado. Olha.
Bom, eu já não sou igual a esse sobrinho, tá? Eu já acho que eu tô em plenos poderes de julgamento, de crítica.
Eu te dou todo o poder que você quiser nesse podcast para julgar, pode
não,
julgar.
Não, Michael, melhore. Melhore. Apenas melhore.
Gente, o que tem esses olhos? Essa mulher é a Capitu do...
Nossa,
da cadeia,
gente,
né? Ela vai tragando
entender.
Os olhos dela.
Tinha algo nos olhos dela. Falsidade.
Maldade.
Maldade, Gata. Manipulação, remela.
Fanfics, remela.
Não tinha pois nada é. Mais do que isso, amado.
É, gente, qualquer que tenha sido o motivo, tá? A relação não durou muito. Os dois se casaram em abril de 2008 e separaram meses depois.
Ótimo, que bom pra ele. Pois Eu tô é. Feliz por ele, porque ele claramente não tá em... aqui na cabeça, sabe? Não tá uma...
Mas peraí que tem um twist essa história ainda.
Ai, meu Deus.
Alguns meses depois desse divórcio e 9 anos depois da sentença, a Sherry recebeu um recurso automático e um juiz de apelação determinou que a nota de suicídio do Jerry não deveria ter sido usada como prova durante o julgamento. Consequentemente, a Sherry tinha que ser julgada novamente e poderia aguardar o julgamento em liberdade, mediante pagamento de uma fiança.
Gente, ela seduziu esse juiz também? Não é possível, gente. Por que que não pode ser usado? Me dá um bom motivo.
Pois é, gente. Em 29 de julho de 2009, ela foi libertada da prisão do condado de Genesee sob fiança de $100,000.
Quem que pagou esses $100,000?
Provavelmente foi o dinheiro que ela... pegou do marido que morreu, né?
Ai, meu Deus.
E aí, gente, vamos lá. Ela saiu no dia 29 de julho de 2009, né? Em dezembro de 2009, Sherry criou uma conta no Facebook. Quando acharam essa mulher no Facebook, foi o maior rebuliço na imprensa americana.
Claro.
O advogado dela, entretanto, afirmou que uma vez que a Sherry ia ter que passar por um novo julgamento, ela ainda era considerada inocente perante a lei. E que ela não estava usando a rede social para começar o web namoros. E sim uh-huh. para se comunicar com um dos filhos dela que estava cumprindo o serviço militar no exterior. Uh-huh. Essa justificativa convenceu alguém? Não me convenceu. Convenceu, né, zero pessoas.
Não, porque senão ela teria entrado, se fosse só para se comunicar com o filho, ela teria entrado com o apelido de Dona Darcy. Ela não teria entrado com o nome dela, ela não teria entrado com nenhuma informação que pudesse rastrear pra ela.
E assim, ela podia mandar e-mails pro filho dela, né? O filho dela,
exato.
Se ele tem acesso a... então assim. Então, não convenceu ninguém, mas na época, gente, a legislação norte-americana não estava equipada pra lidar com esse tipo de situação. Hoje já tem, né? Quando a pessoa sai assim, ela não pode usar redes sociais, não pode fazer não sei o quê. Tem toda uma lista de coisas. Na época não existia isso. Então a vida seguiu, gente. A Sherry ficou livre por 3 anos. Em 2012, um tribunal do júri decidiu que a nota de suicídio do Jerry era de fato admissível em tribunal e que a Sherry não ia ser julgada novamente. Então, volta pra cadeia.
Tá.
E aí, gente, algo inesperado aconteceu. Alguma coisa mudou a Sherry nesse período. Você não aguenta mais.
Gente, eu tô exausta, só quero que acabe. Parece, sabe aquele brinquedo nos parques de diversão que é tipo um pandeiro que fica pulando,
sim.
pulando e você fica com os braços abertos
pra
assim,
trás,
segurando
que, sim, e no meio ele
pernas,
é vazio sim.
isso, e não tem nem cinto de segurança, daí fica um palhaço sim. dançando assim no meio e uns tecno dançando.
Eu nunca tinha parado pra pensar até agora o quanto é perigoso que esse palhaço faz.
Não, é extremamente perigoso. E tá o cara lá dançando uma tecneira, tá ligado? Com uma roupa de palhaço e a gente pulando e os bracinhos aguentando. Tem um povo que não aguenta e sai rolando. Essa é a minha vibe nesse episódio inteiro. Eu sou uma pessoa que tô nesse pandeiro há horas gravando, e a Renata é o palhaço que tá dando pirueta no meio do negócio, e eu tô pulando e pulando com meus braços.
Eu sou o palhaço da tequineira.
E ela contando essa história louca, e eu não aguento mais, eu tô exausta, meus braços já não aguentam mais.
Faz
fala,
bem.
Fala.
Gente, supostamente, né, algo mudou na Sherry nesse período em que ela ficou livre. Quando ela voltou pra cadeia, os advogados dela recomendaram que ela entrasse com outro recurso, só que ela se recusou e ela disse que ela tava cansada de mentir. E em 2016, ela mandou uma carta pros promotores confessando a culpa.
Ai,
Ela disse na carta que ela não queria que a família Miller e a família Cassidy sofressem mais. E ela fala, eu peguei um trecho dessa carta.
Ok.
Juiz Fullerton, fui eu. Quase do jeito que o promotor disse que eu fiz. Eu estava vivendo duas vidas e fui pega, e não queria ser pega. Então planejei um assassinato e fui em frente. Em vez da minha família ou a família de Bruce descobrirem o que eu realmente era, pensei que poderia encobrir isso mandando assassinar Bruce. Eu tive 16 horas e meia para pará-lo, e não o fiz. Eu sabia que o assassinato ia acontecer, e permiti. Eu permiti que um homem matasse outro homem com base em minhas mentiras e manipulação. Algo aconteceu dentro de mim quando tive que voltar para a prisão depois de 3 anos de liberdade. Sabe, minha filha e minha neta estavam morando comigo. Embora eu tenha implorado a minha filha para não vir comigo quando vieram me buscar para me deixar novamente nessa prisão, minha filha não quis ouvir. Quando eu estava passando por aquelas portas de correr, olhando para minha filha, ela estava chorando tanto. Lembro-me de ouvi-la gritar, não mãe, não, não vá. Depois daquele momento, juiz Fullerton, o impacto total do que eu fiz a Bruce e seus amigos familiares, Jerry e seus amigos e familiares, me atingiu com força total. Eles nunca poderão vê-los novamente. Minha filha poderá vir me ver. Não há como mudar ou desfazer o que fiz. É para sempre e não posso voltar atrás. Não sinto que mereço viver a vida e ser feliz quando Bruce e Jerry não têm essa chance.
Gente.
Eu achei um plot twist
que a gente nunca contou nesse podcast. Sim. Até o palhaço da Tecneira até acalmou.
O palhaço, a Tecneira até parou, né?
A Tecneira até parou. Gente, eu tô impressionada com a atitude dela.
Sim.
Porque a gente não vê isso, a gente não vê essa realização, a gente não vê essa percepção,
essa tomada de consciência, né?
Essa conscientização da pessoa, a gente não vê, principalmente Sim. de uma pessoa dessa, que é completamente fora da casinha.
É, ela disse que ela optou por divulgar publicamente essa história em um esforço para encontrar paz com ela mesma, e sobre isso ela fala, ainda tenho muita dificuldade em me olhar no espelho sabendo o que fiz, esperei para dizer a verdade mesmo não ganhando nada com isso, espero ter uma sensação de paz. Sobre o Bruce, ela fala, eu não consigo pensar em absolutamente nenhum defeito nele. Ele era um homem bom. Não era isso. Era como se a minha casa estivesse ficando demais. Então eu queria sair dela e ser doida em algum outro lugar. A Sherry Miller, gente, ela tá atualmente cumprindo a sentença dela de prisão perpétua no Centro Correcional Feminino em Huron Valley, no Michigan. Em 2022, ela começou a fazer sessões de terapia para lidar com os abusos que ela diz que sofreu quando criança.
Uhum.
E a história dela foi transformada em um livro intitulado Fatal Error, ou Erro Fatal, né, em tradução livre. Escrito pelo repórter do Flint Journal, o Paul Jakensky, e pelo repórter do Kansas City Star, o Mark Morris. E o livro foi transformado em um filme da rede de TV a cabo Lifetime, um Lifetime movie. Estrelando a Annie Hesh. Hesh? Annie Hatch?
Não sei quem
é. No papel de Sherry. E essa é a história de Sherry Miller, gente. Foi uma jornada.
Eu tô passada que ela se conscientizou.
Teve de tudo.
Ela se... Teve de tudo.
Teve de tudo.
Eu tô sem palavras.
Hoje, os trechos que ela fala e tal, sobre ter falado pra ele por chat e tal, a gente usou vários trechos de coisas que ela fala na primeira parte, né? São todas de entrevistas que ela dá hoje. Ela fala sobre o que aconteceu, assim. Sobre os crimes e tal.
Sim. Eu achava, quando na primeira parte, quando você estava falando sobre o que ela comentava, do que ela tinha feito, que ela não estava com essa consciência, que ela estava falando ainda naquele estado de delusion, sabe? De, ah, não, eu fiz isso porque... De tentando se justificar, de falando, não, eu fiz isso porque o Bruce fez alguma coisa, porque o Jerry fez alguma coisa, que ela ainda estava colocando a culpa em alguém o tempo todo. Eu achava realmente que ela ia morrer colocando a culpa em alguém.
Ah, então, eu fiquei surpresa, porque é muito difícil uma pessoa, assim, tomar consciência,
sim,
né?
Sim, é muito difícil.
Alguma coisa, realmente, com os filhos dela. Foi alguma coisa eu acho que ela finalmente passou tempo com os filhos dela, nesse período, esses 3 anos. Eu acho que foi aí que ela começou a amadurecer, sabe? Uhum. Assim, a mudar como pessoa. Porque eu acho que durante, tipo, antes de tudo acontecer, a vida dela, ela sem querer tava repetindo o ciclo que ela teve com a mãe dela. O foco dela era ir atrás de atenção de homem, atenção masculina. Ah. Ela tinha uma grande necessidade de atenção masculina. Por N motivos que ela vai descobrir, provavelmente, em terapia, né?
Ah. E infelizmente levou a morte de duas pessoas pra ela se entender como gente, entender que o que ela tava fazendo era tóxico pra ela e pros outros.
Precisou ela ser pega também.
É, precisou ela ser pega, né? Vai saber, se ela não fosse pega, talvez ela nunca...
Mas, é, era capaz dela estar no marido número 7, 9.
Ah, e vai saber quantos já não teriam morrido.
Exatamente.
Tô exausta.
Não, é muita coisa. Fala, imagina se a gente fosse fazer um vídeo só.
Nossa, mas gente, eu amei. Eu amei essa história. E, obviamente, o roteiro é maravilhoso. Mas eu realmente amei essa história. Muito boa. Valeu a pena você ter sofrido pra escrever esse roteiro.
Nossa, esse roteiro foi...
Faz uns 3 meses que a Renata... Essa semana eu vou terminar esse roteiro.
Eu comecei a escrever nas nossas férias. Ano passado, em dezembro.
É, tem roteiro que fica travado mesmo. Mas eu, literalmente, amei. Muito obrigada pela sua história.
Eu
e pelo seu trabalho.
Paciência.
E pelo seu trabalho, gente, maravilhosamente executado.
O que vocês acharam, jovens? Contem pra gente. Eu quero muito saber histórias de fanfiqueiro.
Você é a minha palhaça tecneira favorita.
Oh, você é a minha dançarina do... Como é que é o nome da pessoa que vai no brinquedo?
É, sei lá.
A chacoalhadora do brinquedo favorita.
Ai, gente. É, gente, eu quero saber também história de fanfics. Pessoas fanfiqueiras.
E é isso, jovens. A moral da história, não sei, tem uma moral essa história?
Nossa, eu acho que a moral é... Não minta.
Eu acho que momentos de redenção sempre são possíveis, né?
Eu acho que enquanto você tá vivo, ainda tem uma chance de redenção. Eu acredito que, no geral, as pessoas são melhores do que a pior coisa que elas já fizeram.
Sim.
No geral. É claro que existem várias exceções. Mas, no geral, eu acho que todo mundo tem uma redenção. Eu fico muito triste que o Jerry não tenha tido uma redenção.
Exato.
Porque o que ele fez foi a pior coisa que ele fez, não significa que ele seja a pior pessoa do mundo. Ele é melhor, ele era muito melhor do que a pior coisa que ele já fez.
Sim.
E ele podia ter tido um momento de redenção e ele podia ter cumprido a pena dele de cabeça erguida e ter usado isso de alguma forma. Mas eu entendo também que eu nunca acho que suicídio seja uma desistência, uma fraqueza, porque eu já passei por, enfim, momentos muito difíceis. E eu acho que a gente nunca sabe o quão difícil é carregar o fardo da pessoa.
Sim.
Pra ele, aquele fardo era muito difícil. E eu acho que não é justo da família ou da gente pedir que ele carregue esse fardo.
É.
Porque tem fardo que é muito difícil da gente carregar. E não é, a gente não quer carregar. Às vezes, a gente não quer carregar.
Eu imagino que a família dele devia ter uma criação mais tradicional, sabe? Acho que é por isso que eles devem ter enxergado dessa forma, como uma fraqueza e não como uma...
Mas eu lembro que naquela época, assim, na minha juventude mesmo, suicídio era considerado uma fraqueza.
É.
Era uma desistência, era a pessoa, sabe? Mas é aquilo, a gente nunca sabe o quão pesado é carregar um fardo.
É.
E se a pessoa quer carregar, de repente a pessoa não quer carregar aquele fardo, ela deve poder escolher. É uma tristeza, mas eu fico triste que ele não tenha tido essa redenção, porque ele não era uma pessoa ruim.
Sim.
Eu fico feliz que ela tenha tido esse momento de redenção, mas pra mim é a pessoa errada que teve a redenção, sabe? Tipo,
a que
merecia era o Jerry, não ela. Ela meio que não merecia um momento de redenção, mas eu espero que ela esteja pelo menos bem usando a história dela pra, sei lá, fazer alguma diferença na vida das pessoas.
É, eu tava fuçando, eu não pus no roteiro porque depois a página saiu do ar, eu acho que porque é um negócio que já acabou. Durante a pandemia, ela tava com uma companheira. E ela tava escrevendo artigos sobre como eles estavam fazendo pra manter a cadeia, pra evitar o contágio nas prisões. o contágio, né? Tipo, então tem um artigo dela e a selfie dela com a companheira dela. Só que eu não sei se elas estão juntas ainda, se elas não estão. Tipo, como é que tá, assim, sabe? Eu sei que ela, por conta da... Eu vi a foto dela com a outra mulher. Eu li o artigo ela falando sobre isso. E quando eu fui pegar de novo pra escrever meu roteiro, já tinha sido tirado do ar. É, mas, assim, aparentemente, é o que tudo indica, ela tá buscando fazer coisas positivas ao redor dela, sabe? Ah. Assim, se manter ocupada e tal.
É uma pena, né? Que o Bruce não merecia nada disso.
É, não. As pessoas que mais se machucaram nessa história foram as que menos mereciam, né? Porque os filhos dela já eram negligenciados antes e vê, eles tiveram, o quê? 3 anos bons com a mãe, assim, tipo, estando presente e tal.
Ai, gente, que tristeza. Sejam bons, gente, não façam isso.
Sejam bons.
Não mintam. Se você não puder sempre falar a verdade, pelo menos não minta. Pelo menos não faça um esforço pra mentir e criar uma ficção na sua cabeça. Ou e manipular os outros. E sim. Boa semana.
E beijos.
Tchau. E se você gostou desse episódio e quer receber conteúdo exclusivo sem comerciais, vá até a Orelo para se tornar um apoiador do Pátria. Você também pode se inscrever no nosso canal do YouTube para episódios inéditos todos os domingos. E agora sim, tchau!